Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica com o nosso podcast jurídico. Não só aqui no YouTube, mas também nos agregadores de áudio. Deezer, Spotify, Amazon, Apple. Se tiver um agregador de áudio, a gente está lá. Se você está nos assistindo presentemente aqui no YouTube, deixe o seu like na nossa transmissão, se inscreva no nosso canal para não perder o nosso podcast, porque toda quarta-feira, às 19 horas, a gente está aqui juntos para falar sobre temas jurídicos relevantes e que, claro, impactam aí para você que estuda para concurso público, para você que já está aprovado no concurso público e para você que tem curiosidade sobre esses temas jurídicos tão relevantes. Se você está nos assistindo aí do futuro por um dos agregadores de áudio, não esqueça de favoritar a nossa playlist, acrescentar ela na sua lista para você não perder. E eu lembro que a gente tem também alguns podcasts extraordinários, a depender das circunstâncias, um tema muito importante que a gente precisa trazer com você com mais prontidão, nós estamos aqui. Eu sou o Paulo Souza, o seu host sempre aqui no podcast, e hoje a gente vai conversar com o Juliano Cortinhas, que é assessor na Casa Civil da Presidência da República, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, é graduado pela Universidade Federal do Paraná no ano de 2001, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2005 e doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, UNB, em 2012. Ele é coordenador geral do Grupo de Estudos de Pesquisas em Segurança Internacional, o GEPSI da UNB, ou deve ter uma sigla que fala mais bonitinho,
GEPSI.
Aí, ó. Foi chefe de gabinete do Instituto Pandia Calógeras do Ministério da Defesa entre 2013 e 2016 e professor visitante em programas de ciência política na University of Virginia e na University of Delaware, nos Estados Unidos. E atua na área das relações internacionais sobre, tratando aí como teoria das relações internacionais, relações cívicos militares, segurança e defesa, política externa brasileira e política externa estadunidense. Ou seja, sabe só um pouquinho sobre o tema que a gente vai falar hoje, Juliano. Primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. É um prazer poder bater esse papo contigo hoje.
Prazer é todo meu, Paulo, falar contigo, com quem nos ouve, e fico à disposição de vocês aí.
Juliano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mal fadado ou bem fadado, talvez, depende do ponto de vista de cada um aqui, artigo 142 da Constituição Federal, que era um artigo que ninguém dava muita importância para ele até pouco tempo atrás, mas de repente ele tomou uma proporção que talvez não se imaginasse a respeito dos limites e das possibilidades que o artigo 142 da Constituição Federal traz. Ele é o artigo, para quem nos acompanha aqui, eu vou narrá-lo aqui para você não precisar buscar na Constituição, mas ele é o artigo que abre o capítulo 2º, que trata das Forças Armadas, e fala: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, esse artigo, ele traz uma abertura sistemática interpretativa bastante grande. E talvez seja interessante a gente começar, Juliano, entendendo como é que ele veio parar aqui na Constituição, né? Como é que essa redação ela foi feita, porque muitas vezes a gente pensa assim, né, nesses dispositivos e não entende o momento histórico no qual ele foi inserido e os atores que o ajudaram a inserir. A gente sabe que a Constituição Federal de 1978 ela foi redigida a muitas mãos, de uma maneira muito peculiar, muito democrática, mas muito problemática ao mesmo tempo, né? As divisões em comissões e cada um escrevendo um pedaço e aí todo mundo se encontra e começa a reunir isso num texto constitucional. Então isso trouxe uma série de questões a respeito, né? E eu acho que é interessante a gente entender um pouco como é que esse artigo 142 veio parar aqui nesse contexto brasileiro, que também eu já arrisco aqui um pouquinho, que é um contexto meio latino-americano que a gente tem.
Bom, na verdade o que a gente tem é que É isso, a Constituição ela foi organizada, enfim, construída a partir da Assembleia Constituinte, mas a Assembleia Constituinte ouvindo constantemente diversos grupos sociais, a sociedade participou muito da construção da Constituição. Essa denominação de Constituição Cidadã se deve um pouco também, não só ao produto, mas ao próprio processo, né, de formulação da Constituição. E com esse artigo especificamente, né, com a participação muito forte das Forças Armadas. Então eu trouxe aqui até uma colinha para citar alguns textos que mencionam esse processo de formulação do artigo 142 em específico, mas da participação em geral e de uma certa interferência até das Forças Armadas na Constituinte. Era um momento de abertura, depois de anos de ditadura militar, mas era uma abertura controlada, né? O próprio general Golbery de Couto e Silva, que é um dos formuladores geopolíticos da ditadura, enfim, das Forças Armadas brasileiras, falava, né, numa abertura lenta, gradual, enfim, e foi isso que aconteceu, lei da anistia. Então, a ideia não foi isolar completamente os militares da política nacional. Os militares continuaram tendo interferência nas decisões, enfim, não conduziram processo diretas, né, de eleições diretas para presidente. De início, isso levou tempo, e a Constituinte vem, e da mesma forma os militares continuaram interferindo. Então, vou citar aqui três textos que eu recomendo a leitura, né, para falar um pouquinho sobre, que falam muito bem desse processo. Tem um artigo da Vanessa Dornelles Schink, na revista Direito e Praxis, edição de 2022, em que ela trata da subcomissão sobre defesa no debate constitucional e mostra que essa subcomissão ela foi composta quase que exclusivamente por militares. Esses militares conduziram o processo de redação, inclusive, do artigo 142, né? Exigindo que a gente não ficasse, como a maioria das democracias ocidentais, tendo as Forças Armadas exclusivamente ou muito fortemente relacionadas à defesa contra ameaças externas. Né? Então, nesse trecho do artigo, né, no caput do artigo, já é mencionado, né, nos incisos ali, enfim, defesa da pátria, que é algo inerente, né, a função delas em todo o mundo. Defesa da pátria contra quem? Contra ameaças externas. Né? Então, se um país quiser interferir nos processos políticos brasileiros, invadir nosso território, enfim, se a gente tiver uma ameaça externa, as Forças Armadas são a nossa garantia de existência, né, de manutenção da nossa soberania. Mas aí entram duas questões que são muito típicas, não só do Brasil, mas que acabam também tendo algo semelhante em outros países aqui da América Latina, enfim, como tu bem colocaste ali na pergunta, né? A garantia dos poderes constitucionais, que é bastante controversa, né? E, a partir da iniciativa de qualquer desses, a garantia da lei e da ordem, né? Que levou às chamadas operações de GLO. Eu vou falar bastante o termo GLO aqui durante a nossa conversa, que é a garantia da lei e da ordem, né? Além desse texto, tem um livro muito interessante editado pela PUC São Paulo, do Pedro Fassoni Arruda, que foi editado ano passado, saiu em 2023, justamente quando esse debate veio mais à tona. O nome é Forças Armadas e o Poder Constituinte. Aqui ele trata muito bem, documenta esse processo de influência das Forças Armadas. E um terceiro artigo, de 2022 também, na Revista de Direito Brasileira, do Davi Barbosa de Oliveira, que fala sobre esse histórico de interferências das Forças Armadas na nossa história política. Não há nenhum processo de transição política no Brasil que não tenha tido as Forças Armadas como protagonistas. Desde, se a gente pensar, da independência, passando pela proclamação da República, enfim, todas as transições políticas do século XX, sempre as Forças Armadas foram protagonistas. E o mais curioso é que, mesmo depois de uma ditadura militar, que, enfim, cometeu uma série de abusos domesticamente, né, e que rompeu com a nossa democracia, mesmo assim eles continuaram interferindo também na construção da nossa Constituição atual. E principalmente, né, incluindo essas funções que acabam dando certo poder político para as Forças Armadas, porque as colocam atuantes dentro do nosso território e frente à nossa própria população, né?
É, esse é um ponto que você mencionou aqui que eu quero deixar mais bem estabelecido para a gente avançar. É, o artigo 142 da Constituição, ele tem três elementos que eu posso inferir ali de atuação das Forças Armadas, né? É, acho que o primeiro deles, a respeito da defesa da pátria, não é lá de muito questionamento, né? Até porque é inerente a esse papel que as Forças Armadas têm no mundo como um todo, né? Acho que vem naquela ideia de defesa para fora é o exército, defesa para dentro é a polícia, né? Para simplificar um pouco o raciocínio, né? É, mas o artigo 142 ele avança com outros dois elementos que são peculiares, não apenas do Brasil, mas peculiares de alguns sistemas jurídicos, como você mencionou, em especial na América Latina. Inclusive aqui, vou relembrar o nosso ouvinte, quem nos acompanha aqui pelo YouTube também, que a gente teve um podcast anterior no qual se discutiu um pouco mais também sobre esses aspectos. É, eu recomendo para o pessoal voltar para os nossos episódios anteriores e a gente falou um pouco, até teve um episódio específico com o José Arthur de Castilho, que a gente falou um pouco sobre o federalismo e passou nesses aspectos também, e acho que mais uns dois ou três episódios esse tema foi levantado até por força dessa característica muito latino-americana que a gente tem de uma democracia considerada mais frágil, né, em relação a outras democracias mais consolidadas no mundo. Então eu queria que a gente focasse nesses dois aspectos do 142, Juliano, o da garantia da lei e da ordem, e o terceiro aspecto, acho que a gente pode começar com a garantia da lei e da ordem, porque é controvertida, mas vamos falar a verdade que a controvérsia maior do 142 não é esse, né? É a outra. Então vamos começar com esses aspectos, né? O que é peculiar nesse 142 e como é que isso é tratado sobre as operações de GLO, né? Quem acompanhou aí nos últimos tempos, a gente teve variadas GLOs em diferentes lugares no Brasil. O que que se pensou para a Constituição, o que que a Constituição pensou na GLO, o que que vem sendo utilizado, qual que é o problema, né? Vamos aprofundar esse aspecto.
É interessante que o próprio artigo 142 fala que essas operações de garantia da ordem, elas precisariam ser regulamentadas, né? E, de fato, foram por meio do decreto 3897, em 2001, já ali no final do governo Fernando Henrique, né? Que se estabelece que elas são competência exclusiva do presidente. E aí a gente pensa, bom, mas o caput do artigo 142 fala em iniciativa de quaisquer destes poderes constitucionais, ou seja, o legislativo e o judiciário também poderiam, de certa forma, iniciar um processo de GLO. Mas esse decreto fala o seguinte, que é competência exclusiva do presidente, que pode iniciar uma GLO, que pode colocar uma GLO operacional a partir de pedidos dos outros dois poderes, né? Então a decisão de emprego das Forças Armadas, ela é do presidente, mas ela pode ocorrer a partir de iniciativa dos outros poderes. Há casos em que o governador do estado, na questão do federalismo, isso é muito importante, né, solicita a GLO. Esses são os cenários mais tipicamente elaborados a partir desse decreto, e há uma recomendação, enfim, há uma certa até exigência, que não é muito respeitada, né, de que, para que a GLO seja decretada, os demais instrumentos de força do Estado precisam ter sido esgotados. Ou seja, é preciso estar havendo um problema de segurança pública, enfim, um problema de falta, né, de presença do Estado, tão sério a ponto de se entender que os demais instrumentos, que são os instrumentos primordiais, né, na questão da segurança pública, da segurança do indivíduo, enfim, tenham sido esgotados totalmente. Então, quais são os cenários em que isso já ocorreu no país, por exemplo? Uma greve da polícia militar de um determinado estado, o governador requer ao presidente uma GLO para evitar um caos social naquele local, né? É claro que a polícia, teoricamente, não poderia fazer greve, mas a gente sabe que na prática isso acontece, né? E há episódios esporádicos em que as GLOs ocorrem com certa frequência. Por exemplo, a cada 4 anos em que a gente tem uma eleição presidencial ou quando a gente tem eleições nos estados, as Forças Armadas fazem GLOs para apoiar o processo eleitoral. Esse apoio ao processo eleitoral, levar urnas para lugares distantes, enfim, que elas alcançam, né? Isso tudo é feito a partir de GLOs. Mas as mais polêmicas são aquelas que se referem à segurança pública, em cenários em que as forças do Estado não estão esgotadas, né? Esse ano passado a gente teve uma GLO bastante controversa, na minha opinião, decretada, né, pelo atual presidente, nos portos e aeroportos, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim. Por que que eu acho polêmica essa GLO? Porque não havia condições necessárias para isso, né? A segurança nos portos e aeroportos é da Polícia Federal, enfim, de uma série de outras instâncias do Estado que tem essa competência como sendo sua prioridade, né? Então, eu não vejo a razão de que isso tenha ocorrido, assim, não consegui compreender, né? E quando eu falo sobre isso, eu queria deixar bem claro que eu estou falando a partir do que eu estudo como professor universitário, enfim, não a partir da minha posição de servidor, né? Mas é uma opinião pessoal minha, não é, obviamente, uma opinião, né, que eu represente qualquer instituição ao fazer essa afirmação, mas eu, sinceramente, tive muita dificuldade de compreender a razão dessa operação de garantia da lei da ordem. O fato é que esse instituto ele vem sendo muito usado e, na maioria das vezes, usado de forma que extrapola o espírito da lei, né? Um dado do próprio Ministério da Defesa é que, nos últimos 30 anos, de 92 até 2022, a gente teve 145 GLOs no país. Então, é muita coisa. E essa utilização das Forças Armadas internamente, ela é prejudicial, porque ela acaba, né, trazendo um prejuízo para a nossa própria democracia, me parece, porque Forças Armadas idealmente não são constituídas para proteger o cidadão na rua diariamente, elas são constituídas para fazer a guerra, né? Nesse sentido, uma Força Armada competente ela é treinada para matar, para eliminar o inimigo. Né? A doutrina de tiro, por exemplo, das Forças Armadas e das Forças Policiais é diferente. A Força Policial tem que parar um infrator. Né? O Exército dá um tiro para matar, para eliminar um inimigo. Então, são coisas muito diferentes no campo, né? na atuação no dia a dia. Então, me parece que esse número de 145 GLOs é extremamente exagerado e acho que é prejudicial às Forças Armadas no sentido de que, quando elas estão lidando com operações internas, elas estão deixando de se preparar para fazer a guerra, que é o ideal para o qual elas existem, né? Por mais que a gente não visualize um cenário de guerra no Brasil, né? A gente tem uma sociedade que parece acreditar que a guerra é um cenário muito distante que não vai ocorrer. Né? Acho que a maioria das pessoas, e talvez quem esteja nos ouvindo, pense isso. Né? Ah, a gente não vai entrar em guerra, então a gente usa as Forças Armadas domesticamente. É ruim, né? Porque é um desvio de função de uma instituição que é muito específica e que tem um propósito bastante, na maioria dos países, delimitado.
Isso é um ponto importante, né? Porque acaba havendo um certo desvio de função, né? Porque, vamos pensar, né? O bom policial não é o policial, em tese, que atira para matar. O bom militar é o que atira para matar. Então, um militar que não atira para matar é ruim.
É
uma percepção e é um treinamento mesmo. A gente, basta pensar a gente na área do direito, né? E falo aqui pessoalmente também, a gente acaba se distanciando de outras áreas do conhecimento. Se eu for lá me aventurar numa outra área do conhecimento, eu tenho muita dificuldade. Né? Se eu sou desviado para essa área do conhecimento, eu vou demorar a me adaptar a ela. Se depois eu precisar voltar para o direito, eu certamente terei uma nova dificuldade de adaptação. Né? Então, esse desvio de função, ele é aparentemente inofensivo e acho que talvez ele pareça tão inofensivo, Juliano, justamente por isso. Né? Porque a gente é tido e acredita que é um país de não guerra, né? Não vai ter guerra, pelo amor de Deus, né? Pra quê? O militar vai ficar lá sem fazer nada, vamos dar uma utilidade para ele, pelo menos. Eu acho que tem um pouco disso nessa utilização tão frequente com o GLO, e ao mesmo tempo que a gente tem um problema de segurança pública muito grande dentro do Brasil, e um decréscimo, inclusive, em boa parte dos estados, do contingente de polícias militares, né? As polícias militares, em sua maioria, vem encolhendo nos últimos anos. Então, parece perfeito, né? Bom, você está encolhendo aqui o número de policiais, ao mesmo tempo que a gente tem aí um tanto de militares que não vai fazer guerra mesmo, né? Então, vamos fazer essa utilização aqui. É quase que economicamente interessante, inclusive, né?
É, na verdade, as Forças Armadas, elas suprem muitas deficiências do Estado brasileiro, né? Se a gente pensar, por exemplo, na maior mobilização da história das Forças Armadas brasileiras, qual foi? Surpreendentemente, a Operação Caça ao Zika, né? Eles foram panfletar nas casas das pessoas para avisar sobre o mosquito, enfim, fazer toda uma campanha de... E isso mobilizou milhares e milhares de militares no Brasil inteiro para passar de casa em casa, né? Essa capilaridade das Forças Armadas é algo que nenhuma outra instituição do Estado tem. Elas estão presentes nas capitais, mas estão presentes no interior do interior do interior da Amazônia, enfim, na fronteira, né, em áreas em que nenhuma outra instituição do Estado atua. Não é à toa que elas têm, por exemplo, poder de polícia na fronteira, né? A Lei Complementar 136 de 2010, que na verdade também regulamenta o artigo 142, ela dá poder de polícia às três forças armadas na faixa de fronteira brasileira, aquela faixa de 150 quilômetros de extensão, né, para dentro do nosso território. Então são questões que a gente vai trabalhando na base do cobertor curto ali, né? A gente puxa para aquecer o peito, mas tira o pé para fora, né? Num frio intenso, né, que a nossa sociedade vive. Mas isso é só para citar alguns exemplos, né? Há, por exemplo, a Operação Pipa, em que o Exército, através de caminhões pipa, leva água para as populações do Nordeste, que não tem água para beber. Então, muito da água do Nordeste é levado pelo Exército. Transposição de São Francisco, eles fizeram engenharia do Exército, faz muita obra, né, no interior do país. Questão da saúde, né, nas populações ribeirinhas da Amazônia, feita pela Marinha. Há muitos e muitos exemplos de atuação doméstica das Forças Armadas. E veja, a minha questão em relação a isso é que não é o ideal. O ideal é que o Ministério da Saúde conseguisse ter condições de chegar nas populações ribeirinhas da Amazônia por suas próprias forças, eficiências, enfim. Que o povo do Nordeste não precisasse dos militares com caminhão-pipa levando água até eles, que a gente tivesse soluções alternativas, enfim, poços, né? Qual é a solução, eu acho. Eu não tenho condições de dar, mas enfim. Usar as Forças Armadas para isso é tirá-las da sua função principal, né? Então a gente acaba deixando de ter uma defesa eficiente. A gente tem Forças Armadas muito numerosas, na minha opinião, são 370 mil pessoas pagas pela população, através dos seus impostos, isso sem contar pensionistas, enfim, tudo isso aí é outra discussão, né? Mas muita gente que a gente remunera para um país que deveria, na minha opinião, estar investindo muito mais em tecnologia. Se quer fazer uma defesa eficiente, a gente precisaria de mais equipamentos e, para isso, a gente precisaria liberar orçamento. Liberar orçamento é diminuir o número de pessoal. Então, eu acho que a gente, por aplicar as Forças Armadas demais no interior do país, acaba desequilibrando a nossa capacidade de fazer a defesa.
Que acaba... aí a gente entra no ovo e a galinha, né? Mas acaba sendo uma necessidade ter um contingente grande, justamente porque eu preciso atuar nessas áreas que não são típicas, né? Eu preciso panfletar, eu preciso levar caminhão, pipa. Pô, eu não posso ter meia dúzia de militares, né? Eu preciso ter um contingente compatível com essas atividades. Mas, ao mesmo tempo, essas atividades deveriam ser do Ministério da Saúde, da Defesa Civil, de não sei quem, e acaba que... a gente fica num certo ciclo, né? Pô, mas precisa, mas se cortar vai ficar sem, mas daí ficar sem tem aquele outro problema, mas daí eu não posso diminuir o contingente aqui, mas eu tenho que diminuir porque senão eu não consigo contratar a gente no Ministério da Saúde, né? Faz o que primeiro, né? Contrata primeiro, diminui, fica difícil, né?
A conta é muito difícil, né? Mas o fato é que é isso, ter militares, né, atuando nessas funções é um tanto quanto problemático, né, porque são forças armadas, né, e isso carrega um peso, né. E o problema é que a gente mantém forças armadas grandes, excessivamente grandes, na minha opinião, para realizar diversas funções domésticas, só que no nosso histórico de interferência das forças armadas na política, tê-las tão grandes e tão espalhadas pelo país, dá a elas a força para continuar interferindo na política, né? Então, se a gente tivesse forças armadas profissionais, menores, mais bem equipadas, tecnologicamente efetivas, enfim, bem desenvolvidas, a gente teria mais condições de isolá-las da política nacional, né, e submetê-las ao controle civil. Esse é um debate muito forte nas discussões acadêmicas sobre a qualidade das democracias no mundo, e o controle civil sobre as forças armadas é uma característica que as democracias precisam ter, né? E isso não existe no Brasil ainda. Nosso Ministério da Defesa está muito aquém, enfim, do que deveria ser também. Comparar o Ministério da Defesa do Brasil com o Ministério da Defesa de outros países do mundo é risível, porque países como França e Reino Unido, por exemplo, têm 60 mil civis no Ministério da Defesa para 200 mil militares, no caso da França, e 150 mil no caso da Inglaterra. O Brasil tem 370 mil militares, ou seja, quase o dobro do que a França e mais do que o dobro do que a Inglaterra, e a gente tem 1.500 pessoas, a maioria militares, no Ministério da Defesa. Então, como é que o Ministério da Defesa vai controlar o orçamento das forças, vai identificar que equipamentos essas forças armadas precisam, vai estabelecer uma política de ensino para as forças armadas? A gente não tem condições de fazer isso, porque o nosso ministério está muito aquém do que em outros países efetivamente se consegue fazer. E esse é um problema muito sério. Quando a gente soma tudo isso que eu estou falando a essa segunda função destinada pelo artigo 142, a garantia dos poderes constitucionais, complica o jogo, né? Porque a gente tem uma força muito grande de militares operando em todo o nosso país, e aí na Constituição diz que essas pessoas podem garantir os poderes constitucionais, né?
Aí, e aí? Aí que eu quero entrar. Vamos lá agora. Vamos jogar gasolina nessa discussão, que é a terceira parte, né? Que na verdade é a segunda, mas na nossa discussão aqui é a terceira parte do artigo 142, que fala a garantia dos poderes constitucionais. Essa expressão é muito, muito, muito vaga, né? O que é garantir os poderes constitucionais? Quais são os poderes constitucionais? Que tipo de garantia eu tenho que dar? Como é que se construiu historicamente a redação desse dispositivo? O que que vem, as interpretações que vêm tentando ser dadas, as que não vêm tentando? Vamos começar a dissecar um pouquinho esse aspecto, e eu acho que do ponto de vista não só, Juliano, jurídico, mas também político, né? Eu acho que tem esse duplo aspecto que é importante da gente explorar desse dispositivo.
Sem dúvida, né? Foi esse trecho, né, do artigo 142 que levou a todo o debate sobre a história do poder moderador, né? Aquela discussão se as Forças Armadas seriam ou não um poder moderador da nossa democracia. O STF, inclusive, se manifesta sobre isso, né, dizendo que não é essa a intenção, né, do artigo, isso não se aplica, enfim, não existe poder moderador, existem os três poderes, né, da República. E quando o artigo fala sobre essa garantia dos poderes constitucionais, que foi uma redação que veio dessa pressão dos militares durante a Constituinte, ou seja, eles ali queriam garantir a manutenção da sua capacidade de influenciar a política, né? Então, havia ali um temor entre os militares de que os civis tomariam o poder e os escanteariam, os deixariam completamente de lado depois da ditadura. Enfim, eles mexeram no artigo 142 de modo a manter essas competências domésticas, né? E se colocaram como os garantidores, né, do poder constitucional. Mas o que é essa garantia dos poderes constitucionais, né? Se um dos poderes da República estivesse ameaçado, né, então vamos supor que haja uma ameaça clara e evidente contra o funcionamento e a existência do Poder Judiciário, né? Enfim, a gente até teve isso recentemente na nossa história. As Forças Armadas podem ser acionadas para garantir o equilíbrio da nossa democracia, mas podem ser acionadas por quem? Pelo presidente da República e o comandante supremo. Agora, o presidente discorda de uma decisão do STF, ele vai acionar as Forças Armadas. Não, não é essa a conotação desse artigo. Há uma intervenção, né, aquele termo que se usou muito, enfim, recentemente no país, a intervenção militar constitucional. Não existe isso. Né? Não, não, isso é uma história que surgiu, uma interpretação completamente distante do que qualquer democracia do mundo tem, né, como seu ponto mais basilar, né, que é o quê? É o equilíbrio entre os três poderes. E as Forças Armadas não são um poder constitucional, elas são parte do poder executivo, submetidas ao Ministério da Defesa, né, que não as submete como deveria. Também já entrei um pouquinho nessa discussão, mas é uma discussão bastante pesada. Né, mas, enfim, elas não têm a conotação de equilibrar a balança de poder entre os, para usar um termo, né, lá que nos Estados Unidos se usa muito, né, o balance of power e tal, aquela coisa toda, não tem a conotação de serem as juízas do jogo, vamos dizer assim. Pelo contrário, elas só atuam quando demandadas, e quando forem demandadas a partir de ordens legais. Ordens ilegais não se cumprem, não se deveriam cumprir, pelo menos. Mas está totalmente fora de escopo essa ideia de que seria possível um presidente da República convocar as Forças Armadas para fazerem uma intervenção em outros poderes da República. Por quê? Porque aí elas não estariam garantindo os outros poderes, elas estariam justamente rompendo com o nosso pacto democrático, né, com a nossa democracia. Então elas estariam justamente subvertendo, contrapondo essa garantia dos poderes constitucionais, ou seja, elas precisam proteger esses poderes, os três poderes, né? Então, se elas forem de encontro a um deles, vamos botar as Forças Armadas para fechar o Congresso, né? Se falou, inclusive, um cabo e um soldado fecha o STF. Aí não é artigo 142 da Constituição, né?
Aí a gente não tem também, aqui vou começar a problematizar um pouco esse dispositivo e os nossos questionamentos aqui. Mas acho que tem muito a ver essa discussão com o fato de um poder se sobressair, não no sentido legal do termo, mas no sentido de abuso, né? Vamos aqui pensar nos freios e contrapesos lá do John Rawls, e quando esse sistema de freios e contrapesos começa a não funcionar. E um dos poderes começa a submeter os outros poderes, né? É uma das alegações que a gente escuta com frequência com relação ao poder judiciário, né? Que o poder judiciário ele estaria submetendo, em especial, o poder executivo nos últimos tempos, né? Muito se discute sobre os séculos e as décadas e os tempos, né? O tempo do judiciário, o tempo do executivo, o tempo do legislativo. A gente viveria esse tempo do judiciário com um certo sublinhar desse poder, e esse poder trazendo uma interferência excessiva em relação aos outros poderes. É aí que a gente teria a aplicação desse dispositivo do 142. Como é que caminha essa interpretação? Porque daí eu inverto a lógica, né, do que você falou. Olha, quando eu submeto outro poder, eu na realidade não estou garantindo ele. Mas quando esse outro poder é que está submetendo os outros, ao submetê-lo, eu não voltaria à garantia?
É muito interessante esse debate, né? Mas, na verdade, a Constituição tem instrumentos para isso, né? Para manter esse equilíbrio entre os poderes e para que aquele poder que, teoricamente, esteja sendo submetido, mediante o uso de regras, né, e do exercício das suas funções constitucionais, possa modificar aquela situação, né? Então, por exemplo, Hoje o Congresso está discutindo uma série de mudanças legislativas nas regras do funcionamento do STF, e muitas dessas mudanças dizem respeito a isso, né? Olha, o Congresso não está vendo muito da atuação do STF com bons olhos, então eles vão propor a aprovação de legislações que podem mudar a forma de atuação dos ministros do STF, e isso faz parte do jogo. O Congresso vai aprovar essas leis ou não, enfim, né, acho que até alguma coisa vai passar, e depois o presidente vai sancionar, vai vetar, o Congresso vai superar o veto ou não, enfim. Então, essa atuação, né, mediante o cumprimento das suas funções é o ideal na nossa democracia, porque as Forças Armadas são armadas, né, então usar a força para submeter alguém a atuar de uma forma que eu entendo correta, não é uma atuação democrática, né? O uso da força não faz parte do debate democrático. Aí a gente está passando para um cenário de autoritarismo, né? Enfim, não é o que imagino, né, se deseja no nosso país, né? Da mesma forma, o presidente da República pode, enfim, atuando em conjunto com o legislativo, alterar essas regras do jogo, né, diante do processo legislativo e tudo mais, a ponto de alterar a lógica, né, de funcionamento do STF, se assim desejar, e aí vai ter, né, ou não o apoio da sociedade, enfim, ele vai atuar politicamente nesse embate de ideias, de modo a construir uma realidade nova. O fato é que, por que as Forças Armadas elas não podem ser autônomas em relação à autoridade civil, e por que elas têm de estar submetidas a essa autoridade civil? Porque elas são o braço armado. Então, o mundo da política é o mundo da troca de ideias, e não o mundo de botar a arma em cima da mesa e falar, agora vamos conversar. Na verdade, o funcionamento da política eu considero ele oposto ao funcionamento das Forças Armadas, né? De novo, o artigo 142 diz que elas são organizadas a partir da hierarquia e disciplina. O que que isso significa? Significa que se um der uma ordem, o outro cumpre. Na política, é o contrário, é o embate de ideias, são as diferentes visões de mundo que estão em jogo, né? E se um dos dois lados partir para a força, a gente sai do âmbito da política, vai para o âmbito da segurança pública, enfim, né? Vai para outras searas do funcionamento da nossa sociedade. Então, as Forças Armadas têm que estar ausentes da política, porque elas não são preparadas para o mundo político. A gente viu isso, né? Quando os militares voltaram agora com força para a política nacional, a gente viu declarações como a missão dada é missão cumprida, um manda e outro obedece, coisas do gênero, e esse não é o instrumento da política, né? O instrumento da política é o embate de ideias.
Aqui eu tava até buscando aqui a colinha, porque você me lembrou disso, né, dessa disputa da política armada, digamos assim, um episódio que marcou, acho que é El Salvador, com o presidente, a pronúncia do nome dele eu não tenho certeza como é que é, mas é Nayib Bukele. Teve uma votação muito impactante no Congresso salvadorenho, e o que o Bukele fez foi exatamente isso, né? Ele foi à votação com as Forças Armadas, ele foi transportado apenas, né? Eu podia pegar um carro, mas por que não ir de tanque de guerra? É muito mais legal, né? E ele marchou, rumou até o Congresso Nacional para aprovação da lei. Se eu não me engano, é a lei que acabou ampliando bastante significativamente os poderes dele para um certo estado de emergência no país, por conta de uma disputa intensa que teve de facções lá em El Salvador, estavam devastando o país, e o Bukele foi eleito, enfim, resolveu botar a mão na massa, e uma das coisas que ele precisava era de instrumentos jurídicos, né, políticos jurídicos, para enfrentar, segundo ele, essa criminalidade. E aí ele foi nessa votação, isso foi carregado de muito simbolismo, né, porque ele foi à votação nos ombros das Forças Armadas salvadorenhas. mais ou menos como essa analogia que você fez, né, de colocar a arma na mesa e falar, agora vamos discutir, né? E muitos alegam que nesse caso ele não praticou um golpe de Estado, mas porque não praticou porque não precisou, né? Porque o sinal estava bastante claro do que aconteceria caso aquela votação tivesse um resultado diferente do resultado que se esperava, né? Então aí é uma submissão da política a esse braço armado num sentido apolítico mesmo do termo, né? De, olha, aqui a gente não discute mais, porque eu preciso tomar essas medidas. E a gente enfrenta isso, e aqui é onde eu quero problematizar um pouco, Juliano, a gente enfrenta muitas discussões hoje em dia, e não só no Brasil, mas o nosso exemplo já é suficiente, mas com essa polarização política que acaba gerando, né, e voltamos lá ao Rawls, aos freios e contrapesos, em que na realidade a polarização ela acaba com o sistema de freios e contrapesos na medida em que trava esse sistema. É, e hoje a gente vê em variados países, eu acho que a gente recebe muita notícia dos Estados Unidos, né, por um elemento histórico de conexão que temos, mas como nos Estados Unidos também, a gente tem uma trava, né, seja o político da esquerda, seja o da direita, ele não consegue governar do jeito que ele deveria governar, ou que se pretende que ele devesse governar, por conta das travas da política, né? Isso está ligado muito a um discurso dos outsiders da política, né? Eu sou de fora da política, eu não faço política. E quando eu digo que eu não faço política, fica muito fácil eu, de fato, não fazer política e apelar para outros mecanismos, né? Então, e por outro lado, a sociedade clama, ao mesmo tempo, para que as coisas sejam feitas. Olha, desse jeito não dá, as coisas não estão funcionando, nós precisamos fazer alguma coisa, mas a classe política é justamente a classe da conversa e tal, muita conversa, pouca ação. E aí meio que gera esse movimento, essa queda de braço, nesse sentido de se tomar medidas mais enérgicas, mais pessoais. A gente tem no Brasil alguns mecanismos para isso, né? O presidente tem o poder de decreto em algumas coisas, mas é muito limitado, e esse tema volta à tona precisamente nesse aspecto. E aí é que vem, eu acho que talvez uma grande discussão, para daí eu dar a bola aqui para você de volta, é que do lado do judiciário a gente não tem essa trava política tão grande. Né, porque basta que 11 pessoas, não precisa nem de 11, né, basta 6, tecnicamente, sim, no plenário do STF, basta que 6 pessoas concordem para determinada atitude para que aquilo seja feito, né, cumpra-se na decisão judicial. A gente sabe que não é bem assim, né, porque o cumpra-se do judiciário, muitas vezes, cumpra-se, tá, mas cumpra como? Né? Mas parece que eu tenho uma... Parece que tem essa visão de que o Poder Judiciário ele acaba conseguindo muitas vezes executar aquilo que ele quer, porque é muito mais fácil, porque ele não precisa estar com os 513, os 81, os freios e contrapesos no sistema de veto, derrubar veto, não sei o quê, a decisão canetada. Isso vem muito com as decisões monocráticas, que é um tema que está em pauta no Congresso Nacional, né? Olha, em muitos casos não precisa nem de 6, precisa de um só que vai lá dar canetada e submeta-se. Então, eu acho que tem muito essa disputa em torno dessa tomada de decisões e da continuidade de rumos da própria política. Porque se antigamente a gente pensava a política, e a gente tem uma tradição executiva muito grande, né? A figura do executivo sempre muito presente, o governador, o prefeito, o presidente, né? O vereador, ninguém nunca lembra quem votou, o deputado e tal. Agora não, o nosso Congresso começa a ter um protagonismo diferente para o bem e para o mal. E ao mesmo tempo também o judiciário nunca foi muito visto como um componente da política, nunca foi visto como um componente desses poderes, né? E aí eu acho que isso gera essa guerra de todos contra todos em alguma medida.
É bastante prejudicial, né, que para suas próprias atividades, que o STF esteja tão na boca do povo, vamos dizer assim, né, não no sentido de que as decisões deles não tenham que ter transparência, tem que haver um escrutínio público também do Poder Judiciário, mas eu estou dizendo isso no sentido de que os próprios ministros têm provocado muito, a partir de entrevistas, de declarações, de manifestações públicas, enfim, esse olhar para si próprios, né? Então eles também estão gostando muito dos holofotes. Eu acho que isso é prejudicial a eles, né? Por quê? Porque eles começam a se manifestar e ao se manifestarem, as opiniões que eles estão dando vão ser julgadas pela população, eles vão ser julgados, né? E aí eles passam a estar no outro lado da moeda. E o ideal é que eles tivessem um afastamento maior, né, desse embate político para poder decidir com base naquilo que lhes cabe, que é o direito. Agora, é claro que o STF é um órgão que tem uma conotação política também, porque faz parte do jogo político, né? Então, eles estão nesse jogo e nessa fase de polarização que as sociedades estão, eles estão sob escrutínio também, como está o presidente, como está o deputado, o senador, enfim, né? Agora, o grande problema disso é que, e aí eu vou um pouco além, assim, né? Me parece, eu acho que a tua pergunta traz isso com bastante evidência também, que os instrumentos que a gente tem hoje nas democracias ocidentais estão sendo vistos como insuficientes por boa parte das populações. Se a gente pensar, né, que há crises políticas, não só aqui, mas nos Estados Unidos, em vários países da Europa, inclusive países do norte europeu, que são tidos, né, como grandes exemplos de felicidade, enfim, né, de países funcionais, há discussões muito profundas sobre as instituições, os seus funcionamentos, enfim, porque a velocidade com que nós operamos, né, com que a gente recebe informações, aumentou muito. Então a gente está muito... A nossa vida hoje em dia é muito acelerada, né? Todo mundo quer respostas para ontem e debate temas os mais diversos possíveis, né? Se a gente pensar ao final de um dia, quantos temas a gente debateu na rede social, no WhatsApp, com nossos amigos, enfim. Claro, nós professores temos isso como nossa profissão, né? Mas qualquer cidadão comum hoje passa um dia e ele vai debater os assuntos mais diversos, né? Antigamente a gente falava com menos informação sobre menos temas, né? E as instituições das democracias não estão conseguindo acompanhar essa velocidade e dar respostas tão rápidas quanto a gente precisaria ter na nossa velocidade de convivência, né? Então, eu acho que para além desse processo todo que a gente está discutindo, né, do direito em si, da norma posta, a gente precisa começar a pensar sobre uma reestruturação mais ampla do sistema democrático, né, dos países. Será que essa ideia dos três poderes é realmente a ideal? Será que existe alguma outra configuração possível? Independentemente da resposta para essas perguntas, me parece que a gente tem de partir de um pressuposto que eu acho inegociável, que é um sistema político em que as pessoas tenham voz, tenham capacidade de cobrar os seus governantes e tenham capacidade de se fazer ouvir, né? Ou seja, um sistema democrático. Precisa ser exatamente nesses termos que a gente tem hoje? Não. Isso aí a gente pode repensar de alguma forma. Eu não tenho resposta, mas eu tenho... Quando eu começo a olhar para o que acontece no mundo todo, né? Enfim, já tendo morado nos Estados Unidos algumas vezes, eles também estão numa crise, eu acho que até mais profunda do que a nossa, porque o federalismo deles não tem as respostas para os problemas que eles estão enfrentando. É menos funcional que o nosso nesse sentido, me parece, né? Acho que eles estão em maus lençóis por lá, mas esse também é tema para outra conversa. Mas enfim, me parece que a gente tem de repensar, de certa forma, algumas das nossas estruturas mais basilares, assim. Mas esse repensar, ele é uma tarefa da própria política, né? Dos próprios entes políticos, sem as Forças Armadas, né? Então, assim, de novo, é um embate de ideias, é uma disputa política de posições políticas.
Juliano, você falou aqui, repensar a estrutura, né, os três poderes, eu fico imaginando o Montesquieu se revirando no túmulo.
Pois é, mas tu vê há quanto tempo a gente está com essa
justamente,
ideia.
Justamente.
Né? A ciência natural, né, matemática, química, física, evolui tanto, tão rápido.
Muda tão rapidamente.
Né? E a gente ainda usa né, os nossos autores ali de tanto tempo atrás, nas ideias de... Será que não existe uma outra forma de organização social? Enfim, não sei, mas eu acho que é uma discussão que a gente em algum momento vai precisar fazer.
É quase medieval, né? Pouco não é medieval essa estrutura que a gente segue hoje, é. De tão antiga que é. E segue, lógico, na execução ela mudou muito. Eu tenho certeza que o estado lá do Montesquieu e o nosso estado é muito diferente, mas a estrutura basilar é mais ou menos a mesma, né? Inclusive alguns dos questionamentos que se fazem hoje, né? Aqui quando a gente estava falando do Poder Judiciário, esse protagonismo, esse excesso de brilho para o Poder Judiciário vem um pouco da própria perspectiva do Montesquieu, né? O judiciário como la bouche de la loi, né? Mera boca da lei, só fala, não tem um poder efetivamente, né? Aquele poder mais débil. E hoje a gente discute, mas será que ele não devia ser aquele poder mais débil de novo? Ou não, já mudou de tal forma que não tem como voltar atrás, né? Eu acho que essas são discussões relevantes. E aqui eu quero encaminhar para o nosso encerramento, Juliano, jogando um pouquinho mais de gasolina nessa fogueira toda, que é esse artigo 142, em alguma medida, se a gente interpreta ele desse jeito, né, como um papel de defesa da pátria, restringe a garantia da lei e da ordem, e restringe sobremaneira, eu diria, esse papel de garantia dos poderes constituídos, né, a gente não estaria desarmando as nossas forças armadas na prática?
Olha, eu acho que o contrário, assim, o que eu vejo hoje? Hoje o orçamento de defesa brasileiro, vamos pegar por aí, né, para falar de armamento. A gente investe 80% em pessoal. O padrão OTAN, o desejável, né, nos países da OTAN, e a maioria deles cumpre isso, é 40% para pessoal. 20% para investimentos em equipamentos. A gente gasta 5%. Então, a gente não tem equipamento. A gente não moderniza nosso equipamento. As indústrias de defesa estão aí em maus lençóis. A Vibras, que fabrica mísseis, enfim. Eu até tenho um projeto de pesquisa que estuda essa questão dos mísseis aqui no Brasil. E a sua utilização para defesa. Decretou aí, né, não chegou a decretar a falência, mas está pedindo recuperação judicial, e enfim, né, então o que a gente tem? Tem pouco recurso para investir, né, na modernização das Forças Armadas, porque tem muito recurso indo para pessoal. É por isso que eu digo que é importante a gente diminuir o tamanho desse pessoal para que no longo prazo a gente abra orçamento para equipar as Forças Armadas. Então, eu acho que as nossas Forças Armadas são pouco armadas. Elas deveriam ser mais armadas. E veja, quando a gente faz essas críticas, parece que a gente é contra os militares, contra as Forças Armadas. Pelo contrário, eu gostaria que a gente tivesse Forças Armadas de ponta, tecnologicamente muito eficientes e que tivessem total capacidade para evitar uma agressão externa ao nosso país. Tivessem sempre prontos para isso. Mas para que isso aconteça, elas precisam sair da política. Elas precisam diminuir o seu nível de atuação doméstica, né? Se há um desastre, né, se há um problema emergencial em algum local, elas precisam ter capacidade de mobilidade, elas precisam estar presentes, porque elas são elas têm essa capacidade de mobilização, de logística, muito eficiente, né? Mas para exercer cotidianamente funções de política social, por exemplo, não é o ideal que elas estejam ali, né? Então, eu acho que a gente, no sentido da tua pergunta, precisa desarmar a capacidade política das Forças Armadas, mas armá-las para a guerra, que é para isso que elas servem. Ah, mas a gente nunca vai entrar em guerra. Tudo bem, melhor, né? E a possibilidade de a gente não entrar em guerra aumenta se as nossas Forças Armadas colocarem medo nas outras, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem hoje nessa questão dos nossos militares, ou seja, se agora a gente vai precisar, enfim, né, ver o que aconteceu de fato lá no 8 de janeiro e todo esse processo, enfim, essa é uma questão que está com o judiciário, né, mas o executivo também tem uma lição de casa para fazer aí, né, também tem uma reforma institucional profunda para pensar, e a gente não está pensando sobre isso, me parece. Então, acho que existe, né, uma, uma demanda, enfim, para alteração do 142, para retirar essa questão da garantia dos poderes constitucionais, da lei da ordem, enfim. Eu tenho um pouco de receio, né, de mexer nessa estrutura, porque não sei o que vai vir no lugar, né, do que está escrito ali, mas o fato é que me parece que as próprias Forças Armadas ganhariam muito se elas passassem a se concentrar na sua função prioritária, que é a defesa nacional.
Obrigado, Juliano, mais uma vez, e eu quero agradecer especialmente a você que está nos acompanhando. Esse debate, ele é longo, ele é difícil, ele dá muito pano para a manga ainda, mas a gente precisa chegar a um ponto final, pelo menos nesse momento aqui. E eu quero lembrar para você que nos acompanha que você pode assistir todos os episódios anteriores do nosso podcast. Estamos há mais de um ano ininterruptamente, todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui pelo YouTube, ou se você preferir apenas nos ouvir pelos agregadores de áudio, Deezer, Spotify, Amazon, Apple. Sempre favorite aí, siga, acompanhe, se inscreva nos nossos canais para não perder as quartas-feiras. Lembrando que a gente tem boletins extraordinários de vez em quando do nosso podcast jurídico, e aí você precisa estar inscrito no canal do YouTube ou lá na sua playlist nos agregadores de áudio, tá? Juliano, quero agradecer mais uma vez aí pela tua disponibilidade, pela tua presença. Sei que é difícil, né, às vezes a gente conseguir na agenda, especialmente quem, e eu sempre converso aqui com o pessoal, né, muita gente, a gente no direito está muito acostumado com o judiciário, né, alguma perspectiva do judiciário, no máximo pensa no Ministério Público, mas o Ministério Público está ali no judiciário também, e a gente tem pouco contato com o Poder Executivo em especial, né, e as pessoas desconhecem, mesmo nas carreiras jurídicas que a gente tem, quando pensa na Advocacia Pública Federal, é o máximo que a gente consegue pensar no Executivo, e é sempre interessante ter essa visão um pouco diferente de quem está lá no olho do furacão, né, trabalhando dentro do Executivo, vendo as coisas acontecendo, esse poder que é um poder, até do ponto de vista orçamentário, né, tão grande, tem tanta gente, tem tanta coisa lá, e muitas vezes a gente não imagina como é que as salsichas são feitas, né? Então, eu quero agradecer demais aí por você ter aceitado o convite, ter se disponibilizado a vir aqui conversar com a gente.
Foi uma honra, gostei muito da conversa e fico à disposição aí quando vocês quiserem de voltar. Foi muito, muito interessante, agradeço muito o convite.
Obrigado, haverá novos convites com certeza. E eu sempre encerro, Juliano, você não sabia talvez, mas agora vai saber, eu poderia agradecer mais delongadamente ainda, mas eu gosto de ofender o nosso convidado aqui. Para lembrar que esse episódio foi muito bom, mas que o episódio da semana que vem vai estar ainda melhor. Então se ligue toda quarta-feira às 19 horas no YouTube, ao vivo, e depois você acompanha nos nossos agregadores de áudio, tá bom? Agradeço a sua presença, já que esse podcast é feito para você. Tchau, tchau!